No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No Brasil, 82 milhões de pessoas têm acesso à internet, segundo pesquisa do IBOP, o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. O número que tem como base o primeiro trimestre de 2012 cresceu 5% quando comparado aos 78 milhões de internautas do primeiro trimestre de 2011. A pesquisa avalia o acesso à internet de todos os ambientes, seja de casa, no emprego, em escolas ou lan house. Entre os mais de 80 milhões de brasileiros, porém, cerca de 80% ou 66 milhões de pessoas acessam a web em seus domicílios ou locais de trabalho. No programa de hoje, vamos conversar sobre esse assunto e também sobre o Marco Civil da Internet, Lei 2.965, que está em vigor desde 22 de junho de 2014, que traz alguns princípios, direitos e garantias para o uso da internet no Brasil. Vamos falar sobre esse assunto com a Gisele Truzzi, advogada especialista em direito digital e criminal. Ela é professora da Escola Superior de Advocacia da OAB e membro da Comissão de Ciência e Tecnologia da OAB São Paulo. Gisele, boa tarde, muito obrigado pela sua presença.
Boa tarde, Joel, agradeço o convite. Boa tarde também aos ouvintes.
Gisele, antes de começar o programa, a gente falava do Marco Civil da Internet. Não é ideal, mas foi um avanço. O que falta nessa lei?
O Marco Civil ainda ele pende de regulamentação, né, que seria um decreto específico determinando alguns padrões para nós conseguirmos cumprir essa legislação na prática, né? Pois o Marco Civil ele determina a obrigatoriedade do armazenamento de logs de conexão pelos provedores de serviços de internet, por exemplo, mas não dispõe sobre como deve ser esse armazenamento, quais são as condições. E há normas técnicas para isso, né? Condições relacionadas à segurança da informação. E é preciso que a lei regulamente isso. Esse é um ponto. Depende também de regulamentação alguns aspectos relacionados a atividades policiais, na investigação, para obtenção desses dados, né? Então, são detalhes pequenos, mas muito importantes, que ainda precisam dessa regulamentação do Marco Civil. E mesmo após praticamente 2 anos, né, de vigência dessa lei, esse regulamento ainda não foi aprovado.
A sua expectativa dessa regulamentação é que ela aconteça a médio ou a longo prazo?
Sinceramente, não sabemos dizer, porque como todos nós aqui no nosso país sabemos que a pauta legislativa no Congresso está trancada, né? Então, não só isso atravanca o andamento do regulamento do Marco Civil, que é extremamente importante para a sociedade, como também barra outras legislações que precisam de aprovação. Então, enquanto essa não se desvencilhar esse nó político para que essas legislações andem, essas propostas legislativas andem, não sabemos dizer qual que é a previsão.
Muito bem. Como acontece toda quinta-feira, a nossa companheira do Observatório Terceiro Setor, a jornalista Ana Rogers. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, nossos ouvintes.
Começamos a falar do Marco Civil da Internet, mas aí acaba sempre no Parlamento Brasileiro, né? Ele não funciona e aí você não pode fazer previsões de como aperfeiçoar uma lei como a lei, como o Marco Civil da Internet, Ana.
E mesmo porque eu não sei até que ponto os nossos parlamentares têm conhecimento profundo da questão. E aí, às vezes, legislam só em causa própria, em interesses de outros, né, de outros que não sejam o Brasil como um país, né, então não do cidadão. Então, como falta também esse conhecimento técnico dos nossos parlamentares, não são todos os parlamentares que se aprofundam nas questões técnicas de cada legislação que eles têm que abordar, então isso é uma dificuldade.
Nossa, Gisele, já começou a chegar perguntas aqui, viu?
Mas já.
Mais começamos o programa.
Mal já começamos a falar.
Eu acho que seria necessário fazer audiências públicas até para esclarecer os parlamentares a respeito da importância dessa lei, né, Gisele?
Sim, é extremamente importante, pois o Marco Civil passou por várias audiências públicas até se chegar nessa redação final que foi aprovada, e é uma legislação que, obviamente, ela impacta toda a sociedade civil, todos, né, os brasileiros, todos os cidadãos que acessam a internet no nosso país. Então, é preciso também fazer essas audiências públicas no que se refere a esse tipo de assunto, porque o cidadão tem interesse nisso, né? E é importante a sociedade opinar, os especialistas, para que nós consigamos chegar no melhor texto.
É verdade. Participe do nosso programa enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, é 011-95077-1295. Repetindo, 011-9 na frente, 5077-1295. Ou ligando para a produção através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou postando sua pergunta ou comentário em nossa página no facebook.com/Observatório 3 Setor.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianonam.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, estamos de volta com a reportagem da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Hoje com uma matéria sobre o Dia Mundial para a Segurança e Saúde no Trabalho. O Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações.
O Dia Mundial para a Segurança e Saúde no Trabalho, celebrado esta quinta-feira, 28 de abril, tem como tema este ano o estresse no trabalho, um desafio coletivo. A data é observada pela Organização Internacional do Trabalho, OIT, desde 2003. O estudo da Agência da ONU sobre o assunto revela que as perdas globais relacionadas ao estresse no local de trabalho em todo o mundo são gigantescas. Todos os anos, aproximadamente 2 milhões de homens e mulheres, cerca de 5.400 por dia, morrem devido a acidentes e doenças relacionados ao seu local de trabalho. Além disso, são registrados 270 milhões de acidentes ocupacionais e 160 milhões de doenças também ocupacionais. Os custos com tudo isso chegam a 2,8 trilhões de dólares, o equivalente a quase 10 trilhões de reais em faltas no trabalho, despesas com tratamentos, compensação e reabilitação. Para a ONU, mortes, acidentes e doenças nos locais de trabalho são evitáveis, e a sociedade como um todo tem a obrigação de agir. No mundo atual, muitos trabalhadores enfrentam uma pressão cada vez maior para cumprir as exigências da vida moderna nos empregos. Segundo a ONU, o aumento da competição, altas expectativas sobre o desempenho profissional e longas horas na empresa estão contribuindo para transformar o local de trabalho num ambiente estressado. Os especialistas dizem que o estresse no trabalho é reconhecido, de uma forma geral, como uma questão global, que afeta todos os países, todos os trabalhadores de todas as profissões, em nações desenvolvidas ou em desenvolvimento. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior.
Muito bem, com estresse no trabalho, você acha que o trabalhador comum vai reclamar com essa crise econômica? Aqui se cortaram mais de 1.200.000 empregos aqui em São Paulo, em nosso país. Você vai reclamar do estresse, né?
Bom, com as perspectivas de terceirização do trabalho e que vem sendo aí especuladas, né? Até pela própria mídia, a questão de que o nosso futuro próximo, provável governo vá se debruçar sobre a CLT, inclusive, então o estresse vai aumentar. Mais estresse e menos direitos a reclamar.
E quando nós falamos de estresse, nós também falamos de tecnologia, né? Afinal de contas, parece que as pessoas estão cada vez mais online e elas não se desligam do próprio trabalho quando saem dele. O celular é uma extensão do escritório e a vida virtual passa a ser uma extensão da vida real. E as pessoas não estão conseguindo fazer essa desconexão que é necessária em muitos momentos. Então o indivíduo está lá em casa, né, assistindo um filme e tal, e ele recebe uma mensagem do chefe às 8, às 10 horas da noite, ou é um cliente que nos acessa diretamente, mesmo sabendo que aquele horário não é o adequado. E aí cabe às pessoas dosarem isso, precisa um pouco de bom senso também.
Porque aí, se não dosarem, vem o estresse, né? Como a matéria aqui da ONU nos mostrou. Mas uma outra coisa interessante é que a empresa usa a tecnologia para chegar ao seu funcionário, mas no ambiente de trabalho ela não abre isso, né? Eu já vi organizações
que não autorizam o funcionário a
acessar, por exemplo, a internet e saber o que está acontecendo. É uma coisa impressionante, né?
É, isso aí vai depender das políticas de segurança da informação da empresa, né? São regras internas e aí cabe a cada perfil de empresa colocar esses regramentos. Lembrando que a empresa... O empregador, ele pode e deve fazer o monitoramento do seu funcionário dentro dos seus ambientes, né? Seja físico ou virtual. Mas esse monitoramento, ele tem que ser avisado previamente.
Muito bem. A liberdade de expressão é a retirada de conteúdo do ar, segundo a nova lei. Já temos 2 anos da nova lei, mas é importante a gente tocar em alguns pontos importantes, porque... Mesmo a maior parte dos usuários não conhece, né, a lei, né, Gisele?
Sim, sim. Quando a gente fala de liberdade de expressão na internet, é importante lembrar que a sua liberdade termina onde começa o meu direito. Então, é importante as pessoas diferenciarem a liberdade de se expressar da ofensa. Muitas vezes, essa margem é muito tênue. Mas a partir do momento em que você sai da sua esfera de liberdade de expressão e passa a ofender, a atacar alguém, você pode estar praticando um crime contra a honra, calúnia, injúria ou difamação. Temos os crimes de ódio, né, relacionados a racismo e discriminação por raça, gênero, grupo social. E é isso que as pessoas precisam ter em mente, elas não estão tendo ainda esse bom senso.
Essa polarização social que está acontecendo no momento, com a intolerância de alguns segmentos da nossa população, mostra esse lado importante que deve ser destacado do marco civil da internet, porque está sendo desrespeitado diariamente, né?
A questão do marco civil, ele define algumas garantias e princípios quanto à neutralidade da rede, à privacidade do usuário, e até também, né, aborda a questão da liberdade de expressão indiretamente, porque a liberdade de expressão está garantida na nossa Constituição Federal. Nós somos livres para falar o que quisermos, mas... desde que assumimos as responsabilidades pelos nossos atos.
Gisele, quais são os crimes mais comuns que ocorrem, que ferem o marco civil da internet?
Na realidade, nós temos aí 95% dos crimes já definidos no nosso Código Penal que são praticados pela internet, são possíveis de serem praticados pela internet. Os crimes mais comuns atualmente são os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, que isso ocorre diariamente, né, em redes sociais, em postagens, blogs e sites, crimes relacionados a falsa identidade, falsidade ideológica, concorrência desleal, violação de direito autoral, compartilhamento de conteúdo íntimo de terceiro, que seria revenge porn ou pornografia de vingança, todos esses crimes relacionados a que lesam o direito alheio, né, ou lesam até o patrimônio, a privacidade de terceiros. São os mais recorrentes atualmente.
Gisele, vou te fazer uma pergunta. No caso de ações de crianças em escola, por exemplo, uma criança filma outra e tem o bullying virtual, os pais podem ser responsabilizados. Quer dizer, isso também é um crime previsto, né, mas com responsabilização dos pais.
Sim, nós dizemos que o menor de idade ele não pratica crime, mas sim ato infracional, que ele está sujeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ele não vai ter uma pena conforme está no Código Penal. A pena dele vai ser uma medida socioeducativa imposta pelo juiz, que pode ser prestação de serviço comunitário dentro da própria escola, uma advertência, algo assim. E os pais são responsáveis, sim, né? Isso está no nosso Código Civil, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Os pais têm o dever de vigilância sobre o menor de idade. Então, nesse caso do menor praticar um ato infracional dentro do ambiente escolar, ele vai sofrer a responsabilização penal, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e os pais por serem os responsáveis juridicamente por ele, vão sofrer as consequências da reparação na esfera civil. Então, os pais podem ser processados quanto ao pagamento de indenização por danos morais.
Outra pergunta, o Brasil já tem mecanismos eficientes para inibir a pornografia infantil?
Nós já temos legislação sobre isso, o nosso próprio Código Penal e o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, nós já conseguimos identificar.
Porque os pedófilos são identificados, né? Conseguem já ser identificados, punidos?
Sim, se nós não tivéssemos qualquer legislação que amparasse esse trabalho de investigação, identificação e punição, nós não estaríamos aqui, né, falando a respeito desse assunto. Então, a Polícia Federal, né, o Ministério Público, todo o Judiciário já tem mecanismos para investigação, identificação e punição. Nossa lei, ela é cabível atualmente a isso.
Nesse âmbito ela funciona,
Ela funciona. O que precisa de alguns ajustes, né? Então, até está tramitando no Congresso um projeto de lei para transformar o crime de pornografia infantil em hediondo, porque a pornografia infantil, ela existe e consiste em vários atos, né? Entre elas a divulgação de fotos íntimas de conteúdo sexual com menores de idade. E essa divulgação, quando o ECA menciona isso, ela pode ocorrer em qualquer meio. A internet é só mais um. Então, o fato de eu ter uma ferramenta diferente para a disseminação desse delito não faz com que o delito deixe de existir. O crime é o mesmo, só mudou o meio de praticá-lo.
Mas é interessante isso, porque o cidadão comum tem uma desconfiança que a justiça não funciona. Ela não funciona mesmo para o cidadão comum. Esses crimes que acontecem na internet já foram punidos? Nós temos alguma estatística que comprove, que motive a pessoa que foi alvo desse crime possa contratar um advogado e falar, bom, olha, agora eu vou condenar esse sujeito aí que cometeu esse crime contra mim ou contra as pessoas, ou minha organização, enfim, com aquilo que eu acredito.
É possível, sim. Existem vários casos que eles, inclusive, saem na mídia, porém, não é identificável nas partes, porque a maioria desses casos, como acabam ofendendo a imagem ou a privacidade da pessoa, pede-se o segredo de justiça. Então, os dados dessas pessoas não podem ser divulgados abertamente, sob pena de isso acabar lesando ainda mais a imagem delas. Mas, até os sites dos tribunais, o TJ de São Paulo, o STF, o STJ, eles divulgam, inclusive, nos seus boletins informativos, né? Eu recebo até de alguns, citando esses casos. Muitas vezes não se cita o número do processo ou o nome das partes por conta do segredo de justiça, mas há sim históricos de identificação.
Você sabe que o terceiro setor também é vítima disso, porque acontece com uma determinada organização de interesse social e as notícias generalizam, falam que é o terceiro setor, não aquela ONG. Então, o Marco Civil foi um importante avanço, inclusive para o próprio terceiro setor, né? Para responsabilizar as pessoas divulgarem corretamente as informações a respeito do ambiente, né?
Exato, né? O Marco Civil, ele inovou no sentido de criar uma obrigação legal para as empresas provedoras de serviços de internet, no sentido de armazenarem os logs de conexão, algo que antigamente não existia. Então, quando precisávamos identificar alguém que praticou um delito pela internet, nós esbarrávamos nessa situação em que a empresa dizia que não havia os dados de conexão suficientes, porque ela já tinha pagado, tendo em vista que não tinha obrigação legal.
Ô, Gisele, eu vou interromper nossa entrevista, porque agora nós vamos inaugurar uma nova coluna aqui no Observatório, do Marcos Kissel. Ele é presidente fundador do IDS, médico formado pela Universidade de São Paulo e professor, né, da Universidade de São Paulo, lá da USP. Boa tarde, Marcos, tudo bem?
Oi, como vai, João? Tudo bem?
Nossa, prazer em falar com você.
Ah, é?
O ambiente do terceiro setor estava sedento de ter uma pessoa como você para a gente conversar sobre o terceiro setor e os caminhos, né? Você é um grande planejador estratégico. Marcos, nós estamos numa crise social e política no país. Como é que o terceiro setor reage diante dessa realidade?
Bom, o rodamuinho que o Brasil está vivendo não deixa imune nenhum setor, né? E particularmente o setor chamado sociedade civil, aonde de alguma forma deveria se reunir e pactuar tanto o governo como as forças de mercado para melhoria das condições de vida, né? O que nós estamos assistindo é que as organizações da sociedade civil estão sendo bastante afetadas, né? De um lado, você tem as organizações que estão sendo afetadas porque, de alguma forma, dependiam de recursos de governo. Você tem aí organizações extremamente sérias e importantes que dependiam de algum tipo de recurso governamental, como, por exemplo, são as creches municipais, os hospitais que dependem do SUS, etc., que são relevantes para a prestação de serviço à comunidade, são as que dão garantia para o preceito constitucional de direito da cidadania e que estão sofrendo pela falta de recurso. A segunda questão são as organizações que estavam, de certa maneira, desfrutando e atuando como se fosse chapa branca de governo. E essas organizações são as organizações que o recurso remanescente, o recurso que sobrou, está indo para financiar particularmente essas campanhas que estão sendo feitas e que envolvem os movimentos sociais, né? E tem um terceiro grupo, que são as organizações, principalmente aquelas de comunidade, que essas aí têm um benefício, porque como a comunidade está muito próxima das organizações, certos serviços essenciais que são por elas prestados, a própria comunidade
acaba garantindo,
para não,
né,
deixar
acaba
ela
garantindo,
sofrer. Né? E aqui entra desde uma associação tipo a Paz, entendeu? E que pode pegar o atendimento dos idosos, os pacientes com HIV, e isso em nível de comunidade é muito interessante, porque o que você tem, às vezes, até uma reação positiva à crise, com mais gente e mais recurso aportando a essas entidades.
É verdade.
E o segundo ponto que a gente pode mencionar, que vem da crise, é que no Brasil se vendeu muita ideia da importância do investimento social que era feito pelas empresas. E esse tipo de comportamento aqui no Brasil foi saudado como se fosse o grande resultado da responsabilidade social corporativa. Quando, na verdade, nós estamos assistindo hoje o encolhimento ou até o fechamento, vamos dizer assim, da torneira, dos investimentos feitos por empresa, porque elas estão lutando pela sua sobrevivência enquanto negócio, enquanto parte do processo de produção nacional. Então você viu drasticamente diminuir os recursos que vinham dos grandes doadores, tipo Vale do Rio Doce, tipo próprio Petrobras, e uma série enorme de instituições que, de certa maneira, foram comprometidas pelo caos econômico, né?
Muito bem. E agora, como é que se reverte isso? Nesse momento, que conselhos você daria para essas organizações de interesse social que estão nesse universo do terceiro setor?
A sensação que a gente está tendo é que esse processo que a gente está seguindo, ele tem aparentemente já alguma luz no fundo do túnel, né? E você está vendo uma mobilização importante da sociedade civil no sentido de buscar uma alternativa, e que não é só uma questão de mudança de governo. Nós estamos aqui conversando muito mais numa mudança de estilo de governo, né? Em que realmente você pode ter uma democracia em que seja mais ouvido o que a gente está chamando dos homens e mulheres da rua, mas particularmente as organizações sociais em que esses homens e mulheres puseram o seu tempo, puseram o seu prestígio e montar organizações sérias que pensam o Brasil, né? Esse espaço de pensar o Brasil, ele não passa obrigatoriamente só por partidos políticos. Ele passa por essa capacidade da nossa sociedade conseguir estabelecer um projeto, né? Um projeto de desenvolvimento, um projeto de melhoria das condições. Então, nesse sentido, eu acho que está havendo um fortalecimento desse espaço, inclusive com uma preocupação por parte dos espaços tradicionais, tipo partidos políticos, de melhor interpretar o que é o papel que cabe a eles e qual é o papel que eles teriam que representar para que esses componentes da sociedade se sentissem presentes no processo decisório.
Muito
bem.
Eu
tenho a impressão que, nesse sentido, nós estamos num amadurecimento.
Está aí, conversamos com o Marcos Kissio, que toda semana vai estar aqui fazendo um comentário a respeito da realidade e das possibilidades e de uma nova visão que a gente tem que produzir para essa realidade da crise que nós enfrentamos neste momento no nosso país. Marcos, um abraço a você e até a próxima semana.
Tá, muito obrigado e aos seus ouvintes. Abraço.
Muito bem, esse meu contato foi com o Marcos Kissio, o novo colunista do Observatório Terceiro Setor. Recurso, olha, nós falamos, Ana, é interessante, né? São visões diferentes a respeito da realidade que a gente vive, né? A troca de visão do governo, a troca de um governo, o que se imagina é que você teria um programa que seria proposto para a população brasileira, diferente do que está aí, e que viria atender às necessidades, uma resposta à crise social e econômica e política do país, né?
A minha opinião, essa é a minha opinião, né, pessoal, Ana Paula, é de que esse governo que está se aproximando aqui pode vir, primeiro que eu acho que é o último sinal de democracia esse governo, porque ele não está sendo eleito. Então, isso para mim já configura que não há uma democracia. E eu não espero, a minha expectativa não é que esse governo atenda à população. Eu acho que a população vai ser cada vez mais afastada das decisões. Eu acho que pela configuração do que está se falando, de quem é os ministérios, as propostas, né? Para mim, a população vai ser cada vez mais afastada das decisões. Eu não vejo esse amadurecimento democrático. Eu acho que esse momento, para mim, é o último momento de considerar um amadurecimento democrático. Mas a gente tem que aguardar para ver também. Né?
Muito bem. As redes sociais são uma importante ferramenta para o exercício da democracia, da cidadania no nosso país. Nós vamos continuar nossa conversa com a advogada Gisele Truzzi, especialista em direito digital. Cléa, vamos para um intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
Olá, aqui é Mônica Vilela Grayle, da Rádio ONU em Português, em Nova York. Notícias do Brasil e do mundo produzidas pela nossa equipe de jornalismo entram no ar todas as terças e quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, no programa Observatório do Terceiro Setor, na Rádio Trianon AM, parceiros da Rádio ONU. E para conferir as notícias diretamente da página da Rádio ONU, basta acessar radio.un.org/POR e seguir a Rádio ONU no Twitter e no Facebook.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Eu já tenho uma pergunta aqui, viu, Gisele? O Fábio, lá de Jundiaí. Oi, Jundiaí. Muito obrigado pela sua audiência, Fábio. O final do telefone é 9650. Caso alguém, utilizando-se de um suposto anonimato na internet, ofenda a minha imagem na rede ou pratique um outro crime contra mim, como é que eu farei para me proteger? Olha, pergunta objetiva. Como é que eu faço?
Primeiramente, para simples navegação na internet, nós podemos nos utilizarmos do anonimato. Né? Isso é garantia constitucional. Você pode andar livremente por aí sem que você seja obrigado a se identificar na internet, tá? Mas o que a Constituição Federal veda é a prática de ilícito sob o manto do anonimato. Então, alguém, através de um perfil falso numa rede social, que acredito que deve ter sido o caso que o Fábio pensou, cria um perfil anônimo e o ofende numa plataforma de rede social. Primeiramente, ele precisa verificar em que rede social, em que site, em que blog isso foi postado. E então acionar aquele site, aquela rede social, aquele blog. Pois aquela aplicação vai ser a detentora das informações de conexão desse usuário que está se passando por um anônimo ou um perfil falso. Então é necessário nesse momento, primeiramente, que ele tire prints dessas postagens, sejam publicações abertas, sejam em um site, sejam mensagens privadas encaminhadas para ele, tire print, armazene essas provas, vá até uma delegacia de polícia mais próxima, não precisa ser uma delegacia especializada em crimes eletrônicos. Aqui em São Paulo, na realidade, a Quarta Diga, que é a delegacia especializada em crimes eletrônicos, ela só atende casos em que a vítima teve prejuízo financeiro. Então, esses casos relacionados a ofensas, a crimes contra a honra, é da delegacia de
Em relação a crimes financeiros, aqueles crimes que alguém entra na tua conta, tira dinheiro,
isso,
aquela coisa toda,
isso,
né?
Então, aí ele vai acionar essa rede social, esse site, pode ser através de um procedimento criminal, que ele pode iniciar através de um boletim de ocorrência em delegacia, ou através de um advogado, com uma ação criminal, ou com uma ação civil também, através de um advogado. E nesse caso, o advogado vai ingressar com uma ação contra aquele provedor de serviço, contra a rede social, contra o site, pedindo os dados de conexão desse usuário.
Muito bem, ele pode ser, a pessoa que cometeu o crime pode ser condenada civilmente e criminalmente.
Isso.
Muito bem, uma pena civil hoje.
Na esfera civil, o que cabe seria uma indenização referente a danos morais e, eventualmente, materiais sofridos. Então, se foi uma postagem pública ou mesmo que restrita no Facebook, né, um exemplo que é mais utilizada no nosso país, mas que várias pessoas podem ter o acesso e verificar, essa ofensa pode acabar trazendo problemas sérios, né, pessoais e profissionais para aquele indivíduo. Então, ele tem o direito de ingressar com uma ação civil de indenização por danos morais e talvez materiais que ele tenha sofrido. E na esfera criminal, o que vai se buscar é a punição, uma vez que já foi identificado esse indivíduo, busca-se a punição criminal por aquele delito praticado. Então, vai verificar se foi calúnia, se foi injúria ou difamação, e aí vai se aplicar
calúnia,
a
injúria,
pena.
Calúnia, injúria, difamação, dá pena de quanto?
As penas
segundo
da,
o código.
As penas de calúnia, injúria e difamação, as penas simples, elas são de detenção, que não é prisão, né? Detenção, na prática, elas vão se resumir ao que nós chamamos de penas alternativas, que seria o pagamento de cestas básicas ou prestação de serviços comunitários. Há alguns casos em que, dependendo da prática ocorrida, isso está discriminado no Código Penal, essa pena pode ser aumentada, tá? Se nós aplicarmos também outro artigo do Código Penal referente à invasão de dispositivo informático, então o indivíduo acessa o dispositivo informático sem autorização, tem acesso a um conteúdo privado e vem a publicar isso, aí nós podemos ter uma pena de reclusão, que seria prisão. Então, na prática, os crimes contra a honra, a pena base, ela vai cair na detenção, que vai se transformar em pagamento de cestas básicas ou prestação de serviço comunitário. Aí o que vai mudar essa gradação vai ser a conduta do agente.
Essa pena leve não é um estímulo?
Essa pena leve é algo ainda que é muito complicado na nossa prática jurídica e é o que faz uma diferença muito grande no caso a caso dentro do direito digital. O que nós temos no Código Penal resolve, em parte, a questão da punição, mas a pena acaba sendo muito leve. Então, você tem uma pessoa que pode sofrer uma ofensa extremamente grande, tem sua vida totalmente desfeita aí na internet, e o indivíduo acaba sendo condenado a um pagamento de cestas básicas por um período de 6 meses a 2 anos, por exemplo. Olha, é algo que se tenta mudar ainda na legislação.
Gisele, a Renata Oliveira, de Itaquera, final do telefone é 2512, ela está fazendo uma pergunta dentro daquilo que eu questionei você agora. Alguém já foi para a prisão, ou pelo menos cumpriu alguma sanção por crimes na internet no Brasil? essa desconfiança que as pessoas têm, né, as pessoas comuns, a respeito da justiça brasileira. Né?
Uhum. Há casos, sim, de identificação e punições. O que ocorre é que, de fato, como eu citei antes, esses casos acabam não vindo tanto à tona, porque a grande maioria dessas ações são ações que correm sob sigilo, sob segredo de justiça.
E são penas leves, né? Que
e ainda, acabam... e na maioria dos casos, acabam incorrendo em penas mais leves, dependendo do crime praticado. Mas é o que eu sempre digo, não é a questão da gradação da pena que vai fazer a diferença. O que importa é punir seu agente, de qualquer forma.
Essa pergunta veio pelo Facebook, e a Ana tinha feito, mas eu gostaria que você novamente voltasse ao assunto. Quando alguém sofre algum tipo de bullying na internet, ela pode abrir um processo judicial? E como funciona? Como ela deve fazer? Quais são os passos que ela deve percorrer para abrir esse processo contra o bullying digital?
Tá. O bullying na internet, ou cyberbullying, ele nada mais é que o crime contra a honra, calúnia, injúria e difamação praticados agora virtualmente. Então, isso já tem definição no nosso Código Penal e é possível, sim, ingressarmos com uma ação e identificarmos, processarmos essa pessoa. Primeiramente, o que ela tem que fazer é tirar prints dessas ofensas. Sempre, nunca deletar essas mensagens, sempre armazenar os prints, que isso vai ser a prova do delito. Então, tire prints, armazene, se for um perfil falso, armazene o link daquele perfil na rede social, pois o seu advogado vai precisar desse link para ingressar com uma ação contra aquela rede social. Então, armazenar prints, registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima, fazer uma denúncia formal àquela plataforma, né, ao site em questão, fazer uma denúncia para o site da SaferNet, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, que há canais específicos para alguns tipos de crimes, e procurar um advogado ou até mesmo a Defensoria Pública.
Inicialmente custa muito caro iniciar uma ação como essa?
Depende do caso, né? Há casos que são complexos, há casos que são mais simples. E, em todo caso, se a pessoa não tem condições de arcar com os custos de um trabalho de um advogado particular, há a Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Isso, foi uma boa, a resposta importante que você está dando. Ah, você tem a Defensoria Pública para ingressar, né?
Isso.
Eles já estão preparados para crime? Então, eu imagino que sim, né?
Ah, olha, o núcleo que eu tenho contato da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, eu tive uma experiência muito interessante ali com defensoras e defensores públicos de uma capacidade profissional extrema e muito engajados com o trabalho, e que, de fato, eles vão a fundo na tentativa de obter o maior número de informações possível e conseguir ingressar com ações e chegar no resultado esperado.
Você é membro da Comissão de Ciência e Tecnologia da OAB. Qual é a demanda que vocês têm na comissão? Que tipo de trabalho vocês realizam? Recebem denúncias?
A Comissão de Ciência e Tecnologia da OAB, assim como outras duas das quais eu participo, Comissão da Mulher Advogada, é um exemplo, são pontos, não são núcleos de estudo para os advogados, estagiários e outros profissionais, né, para que a gente possa discutir assuntos vinculados a essa esfera de atuação da comissão. Então, as comissões acabam sendo núcleos de estudo para quem tiver interesse em se aprofundar naqueles temas e, eventualmente, acaba recebendo contatos específicos, né? Então, quem recebe mais esse tipo de contato, de denúncia ou de solicitação de ajuda são os presidentes das comissões, em geral, né? Eu sou simplesmente uma integrante.
Um membro lá. E essa demanda vem da população, se recorre à comissão, exatamente, além do, claro, no primeiro momento, dos estudos que vocês fazem, discutindo o marco civil, a maneira da sua regulamentação, pressionar o parlamento brasileiro para que ele vote essa lei, enfim, a OAB tem um trabalho muito interessante nessa linha. Mas em relação à população, vocês recebem consultas, denúncias? Tem algum tema específico?
Então, como eu te disse, eu não tenho muito acesso a isso porque eu sou só um membro dessas comissões das quais eu participo. E esse contato acaba sendo mais direcionado para os presidentes e secretários das comissões. Mas, pelo que eu sei, eles acabam eventualmente recebendo esse
tipo de informação. Ana, antes da sua pergunta, nós vamos com as informações da Natália de Oliveira. Boa tarde, Natália.
Boa Boa tarde, Joel. Boa tarde, convidados e aos nossos ouvintes. A campanha nacional de vacinação contra a influenza da gripe começa neste sábado, dia 30, com o objetivo de imunizar 49,8 milhões de pessoas até o dia 20 de maio. E segundo o Ministério da Saúde, não será prorrogada essa data. A ação é destinada a alguns grupos prioritários, como crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, mulheres que deram à luz há menos de 45 dias, idosos, profissionais da saúde, povos indígenas e pessoas portadoras de doenças crônicas e outras doenças que comprometam a imunidade. A vacina aplicada é a trivalente, que protege contra H1N1, H3N2 e uma cepa da influenza B. O vice-presidente Michel Temer disse que, caso a presidente Dilma Rousseff seja afastada do cargo, ele pretende adotar medidas econômicas de curto prazo para tentar recuperar o desempenho da economia e a credibilidade do governo junto ao mercado. Os ministérios serão reduzidos e a redução dos gastos governamentais irão afetar os programas sociais como Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Os projetos de concessões e privatizações, bem como a realização de reformas previdenciárias e trabalhistas, também estão entre os planos para seu possível governo. Hoje, dia 28 de abril, é o Dia Mundial da Educação, mas os brasileiros não têm muito o que comemorar. 13 milhões de alunos do país estudam numa etapa que está estagnada abaixo do patamar de qualidade. O ciclo em questão é o Ensino Fundamental 2, que vai do sexto ano ao nono ano. Não há políticas públicas suficientes para o aprimoramento dessa fase da educação básica, uma carência que é reconhecida até pelos gestores públicos da área. Segundo a ONG Todos pela Educação, os alunos dos anos finais do ensino fundamental não apresentam melhora em seus indicadores desde 2009. A data de hoje serve não para comemorar, mas sim para refletir sobre a necessidade das políticas públicas para essa melhoria. Natália Oliveira, para o Observatório do Terceiro Setor.
Bom, duas notícias chamam a atenção, né? A primeira, hoje é Dia Nacional da Educação e também do Sorriso, né? Eu fiquei me lembrando, quando eu subi aqui para começar o programa, estava se discutindo se há motivo para sorrir. Eu acho que há, porque o exercício da humanidade é fundamental, até nos piores momentos da nossa vida, a gente tem que produzir uma reação, né? Então, a terapia do riso lá que se faz na Índia, eu quero que você, ouvinte, faça também, como uma resposta às coisas que você não concorda, que estão acontecendo, mas que um dia vão melhorar. Muito bem. A outra é com a possível chegada do professor Michel Temer na presidência da República, com o afastamento da Dilma, eminente, né, da presidente Dilma Rousseff, caso o Senado decida isso. É afastamento por 6 meses, né, Gisele? É isso, né? Muito bem. Me parece que ele chegou da Lua. Ele participou desse governo até agora, não propôs cortes nenhum, e ele veio como uma solução de um governo que ele já participava, que ele desceu, pulou fora do barco faz, que, 2 meses, 3 meses. A hipocrisia generalizada na política brasileira faz com que o cidadão comum tenha o maior descrédito. E se o começo for esse, vai ser uma tragédia, né?
Eu tenho absoluta certeza de que, se o começo for como está sendo anunciado, será uma tragédia. Porém, esta é uma responsabilidade que cabe a todos nós brasileiros. Por quê? Porque a gente teve esse período todo aqui, a gente teve uma mídia de massa que divulgou o que quis, que nunca ouviu os dois lados, que nunca fez jornalismo. Então, nós todos jornalistas temos, né, mas uma mídia, a chamada grande mídia. Então, a gente tem responsabilidade enquanto jornalistas, todos nós, temos responsabilidade dos movimentos sociais, temos responsabilidade todos os partidos, que transformam tudo num circo, em vez de fazer, de seguir o processo com seriedade e procurar o bem do Brasil, ninguém está pensando nisso. Aquela votação do dia 17, que foi um circo a céu aberto, televisionado e ridicularizado pelo mundo inteiro, quer dizer, o Brasil, naquele dia, voltou a ser a República das Bananas. Acho que uma coisa
que foi a
é
capa da revista Carta Capital.
Que foi a capa e que foi a capa de vários jornais no mundo. Só o brasileiro não percebeu isso, por incrível que pareça. Então, todos nós temos essa responsabilidade. Todos nós vamos sofrer as consequências, mas isso tem um aspecto positivo, porque o cidadão brasileiro vai dentro desse ambiente conseguir até requerer sua cidadania mesmo e atuar e protestar e continuar fazendo aquilo que tem feito. Porém, a gente precisa abrir os olhos.
Muito bem. Depois do intervalo, nós vamos saber as principais notícias que acontecem no terceiro setor. Logo depois do nosso intervalo, nós voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda rever todos os nossos programas de rádio e TV? Acesse nosso portal www.observatorioterceirosetor.com.br e a qualquer hora do dia, fique informado com notícias, eventos e matérias exclusivas. Aproveite e faça como milhares de pessoas em mais de 40 países. Curta nossa página no Facebook. facebook.com/Observatório 3 Setor. Você faz o bem e a gente espalha. Observatório3setor.com.br. O olhar da cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Nosso contato agora é com a editora das nossas redes sociais do Observatório do Terceiro Setor, Josi Rocha. Boa tarde, Josi.
Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. E hoje é a principal notícia do dia nas redes sociais do Observatório, é que a nossa campanha Eu Me Importo finalmente alcançou a marca de 1 milhão de pessoas impactadas.
Nossa, que bom.
Então foram... 1 milhão de pessoas que já viram alguma das nossas publicações. Até agora já lançamos 7 imagens falando sobre diferentes problemas que a gente encontra no cotidiano e que às vezes a gente até deixa de reparar neles e para de fazer reflexões sobre, por exemplo, o número de abusos de crianças, a violência contra a mulher, o número de animais abandonados pelas ruas. Então, a gente tenta chamar atenção para todas essas questões, incentivar que as pessoas pensem nelas e façam alguma coisa dentro da medida do possível para solucionar esses problemas.
E tem o Observatório como um espaço para manifestar sua opinião e exercer a sua cidadania.
É, exatamente. Até agora, várias pessoas estão se manifestando. Algumas contam dos trabalhos sociais que elas já praticam, outras, às vezes, perguntam como que podem fazer para ajudar. Então, tem sido bem positivo esse retorno do público. Aí, hoje, a gente soltou um texto explicando direitinho o que é a campanha, com os links de todas as imagens que já foram divulgadas até agora. E também estreamos ali no nosso site um espaço da campanha, já que os resultados estavam sendo muito bons. A gente resolveu deixar elas não só nas redes sociais, como elas já estavam, no Facebook e no Instagram. Agora elas também estão no nosso portal, ali na home, você encontra facilmente as imagens e tem o link para todas elas.
Muito bem. Você está convidada, viu, Gisele, a entrar no nosso site e participar. A campanha atual, Eu Me Importo com as Crianças e Adolescentes Fora da Escola, não é isso?
Isso.
Muito bem.
São vários, assim, o número de crianças e adolescentes fora da escola no Brasil e no mundo, infelizmente, ainda é alto e tem vários dados ali e tudo mais. E tem também o artigo desta semana, né, o colunista Américo Sampaio, que é sociólogo, fez um texto sobre política, falando do nosso cenário atual, de quais poderiam ser as consequências, na visão dele, de um possível impeachment, que aí é cada vez mais possível, mais provável. E também as pessoas, mais uma vez, estão comentando bastante. Algumas concordam com o ponto de vista dele, outras não. Mas ali, novamente, a página está sendo um espaço para um debate. As pessoas, algumas conversam de uma forma mais amigável, outras nem tanto, mas a gente vai ali tentando mediar. E é positivo que as pessoas tenham ali um espaço para discutir.
O importante é você, ouvinte, e que você que acessa as redes sociais do Observatório do Terceiro Setor, é que ele é pluralista. E está ali as opiniões, eu inclusive junto com a Josi hoje estava olhando as opiniões, algumas de uma intolerância incrível. Então é importante que você opine contrário às ideias que o Américo Sampaio deu a respeito da realidade brasileira, com respeito e tentando compreender o outro, por que que ele tem uma opinião contrária. Senão, não vale a pena você ocupar o espaço simplesmente para desqualificar. Não é isso, Josi?
Exatamente. A gente pega pela pluralidade, a tolerância, e na medida do possível a gente vai ali até respondendo os comentários, pedindo para evitar insultos e ataques pessoais, e até que a maioria consegue fazer comentários bem produtivos.
Que bom.
E para finalizar, tem também hoje à noite, já que é o Dia Mundial da Educação, ter um debate online gratuito e aberto para qualquer pessoa interessada às 19 horas. É um debate sobre a educação inclusiva. Então, vai falar sobre como que funciona você colocar crianças e adolescentes com deficiência em salas de aula comuns. A ideia é quebrar alguns mitos, aquela coisa de que essas crianças não conseguem acompanhar, ou elas não podem estar ali no ambiente junto com as outras crianças sem deficiência. E para os interessados saberem mais sobre o evento, ver o link bonitinho, é só entrar no nosso portal, está na agenda, e o título do evento é Educação Inclusiva, é o tema do próximo debate aberto online.
Muito bem, muito obrigado pelas informações e até a próxima semana, Josi.
Obrigada e até a próxima semana.
Muito bem, está aí as informações do Observatório, do que mais importante está acontecendo. Ah, Tim, voltando à nossa entrevista com a Gisele. Gisele, eu tenho uma pergunta aqui. Paulo Nogueira, da Liberdade. Final do telefone é 5423. Eu recebo muitos e-mails por dia falando que preciso clicar para atualizar uma conta ou clicar para tirar meu nome do Serasa. Eu sei que tudo isso é golpe. Mas como eu posso denunciar isso?
Isso é golpe, sim, é o que a gente chama de phishing scam, né, ou e-mails fraudulentos, em que um indivíduo encaminha vários e-mails para uma infinidade de pessoas, induzindo-os a clicar em determinados links, e esses links acabam instalando automaticamente códigos maliciosos na máquina dessa pessoa, que passa a fazer toda a monitoração da sua navegação. Então, obtém informações pessoais como senhas de e-mail, contas bancárias.
Para realizar aquele transfer, não é isso?
E por aí vai, exatamente, né? É importante lembrar que a partir do momento em que ele sofrer de fato um dano, então se ele for vítima desse crime, tiver um dano financeiro, um dano moral, patrimonial, aí sim ele pode registrar um boletim de ocorrência. Enquanto ele não sofrer um dano, ele não é vítima, mas ele pode denunciar. Tá? Ele pode denunciar no Ministério Público Federal, na SaferNet, dependendo da situação. E também tem um site muito interessante, que é a RNP, Rede Nacional de Pesquisa.
RNP, Rede Nacional de Pesquisa.
Isso. Acredito, se jogar o nome, o pessoal vai encontrar facilmente nos buscadores, que é um site onde eles armazenam um repositório desses e-mails fraudulentos e dizem qual que é o tipo de ato praticado ali.
O Marco Civil da Internet inibiu a ação desses hackers, esses crimes financeiros que acontecem?
O Marco Civil da Internet, ele não atinge nesse ponto esse tipo de prática, né? Ele não ataca diretamente essa atitude. Ele colabora nesse sentido, porque define as obrigações para os provedores de serviços quanto ao armazenamento de registros de conexão, o que antigamente nós não tínhamos, né, uma legislação que obrigasse as empresas a fazerem esse armazenamento. Então, a partir do momento em que todas as empresas que oferecerem provisão de conexão ou que tiverem aplicações de internet, elas são obrigadas a armazenar essas informações, o indivíduo que estiver já acessando aquela aplicação, fazendo uma conexão no intuito de ter uma prática criminosa, ele precisa saber que ele vai ter os seus dados pessoais armazenados ali, o seu IP, a data, o horário de acesso, o fuso horário, e isso lá na frente pode acabar apontando a sua conexão. Nós vamos saber o endereço dele, os dados cadastrais dentro de um devido processo legal, né? Então, é importante que ele saiba que o Marco Civil colabora na identificação e ele pode, sim, vir a ser identificado no processo.
Um estudo do Banco Mundial informa que 98 milhões de pessoas não têm acesso à internet no Brasil. O relatório sobre desenvolvimento mundial de 2016, Dividendos Digitais, coloca o Brasil em quinto lugar em número de usuários de internet, atrás da China, dos Estados Unidos, da Índia e do Japão. O acesso à internet é fundamental, depende de políticas públicas, né? De incentivo do governo para que... São 98 milhões de brasileiros que não têm acesso. É um número expressivo.
É muita gente ainda que não tem o devido acesso à internet. Quando o Marco Civil garante, né, esse direito ao acesso à informação, e a informação é capital, né, informação é conhecimento, e ela define a escolaridade da pessoa, ela abre portas para o indivíduo, né, até falando na questão da educação. E diante dessa pesquisa, em que muitos brasileiros ainda não conseguem ter o mínimo acesso à internet, agora a gente tem a situação de que as operadoras, né, de telefonia e conexão à internet estão querendo limitar a franquia de uso da internet fixa. Isso é extremamente
preocupante. Isso tem o direito do Código do Consumidor.
Sim, isso além de ferir o Marco Civil, o artigo 3º do Marco Civil, no tocante ao princípio da neutralidade da rede, que garante que os provedores de serviços de internet não podem diferenciar o tratamento dado aos usuários, isso também fere o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, quando as operadoras impõem vantagem excessiva em relação aos consumidores.
Nossa, Angélica, foi muito prazer, um grande prazer receber você aqui, viu?
Muitas eu que agradeço o convite,
importantes.
João.
Você vai voltar outras vezes aqui para a gente discutir o Marco Civil e suas consequências. Espero que agora, no novo momento do Parlamento Brasileiro, que ele dê uma resposta às necessidades da população, inclusive em termos de proporcionar um acesso, né, aos milhões de brasileiros, esses 98 milhões de brasileiros que não conseguem ter acesso às redes sociais. Obrigado, suas considerações finais.
Obrigada, João. Eu também espero que, num futuro próximo, nós tenhamos um acesso à informação e à internet de modo mais igualitário para os brasileiros, né? E não a vedação de acesso, como tem ocorrido, de certa forma.
Meus agradecimentos a Gisele Truzzi, advogada, especialista em direito digital. Lena, boa tarde. Obrigado novamente.
Eu que agradeço.
Prazer em fazer um programa. E voltaremos na próxima quinta, né? Sob seu comando agora, viu? Quinta-feira.
Não sabia, mas ok.
A produção do programa foi de Maria Fernanda, Joana Ferreira e Natália Oliveira. Nosso programa está na TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite. Nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, ao vivo, em nosso portal, no Observatório Terceiro Setor, simultaneamente na Rádio Trianon, AM740 e na Altv. O Observatório Terceiro Setor fica por aqui. Sempre na luta, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.